que os irmãos abram a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos mais uma vez pela oportunidade, Senhor, privilégio de estarmos aqui reunidos. Primeiro dia da semana, no início do dia, nessa manhã tão agradável que tu nos dás, na companhia de nossos irmãos, daqueles que nos visitam, daqueles que estão se aproximando, Senhor, de Ti. Pedimos, ó Pai, que Tu nos abençoe nessa reflexão que vamos fazer agora a respeito desse trecho da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra entre no nosso coração, transforme nossas vidas, ó Pai, anime nossa alma, Senhor, para que possamos estar na Tua presença, Senhor, forte, Senhor, e corajosos, ó Pai, para enfrentar as lutas, as batalhas do dia a dia, Senhor. E dessa forma, te engrandecer, te glorificar e render louvores, ó Pai. Abre, Senhor, nosso entendimento, Senhor. Capacita-me, Senhor, para expor aquilo que Tu tens separado para essa manhã. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo continua falando, né? E agora, Paulo, ele está falando ainda para a igreja, né? Ainda nessa carta aqui aos Efésios, para pessoas que já têm percebido, né, a ação de Deus sobre a vida delas, pessoas que têm lutado contra uma sociedade que rejeita tudo isso que Paulo tem falado a eles. A gente lembra, sempre traz à mente aquilo que conhecemos a respeito da cidade de Éfeso, uma cidade que cultuava Diana dos Efésios, uma cidade muito religiosa, uma cidade pagã, com cultura pagã mesmo, onde o Evangelho entrou com poder e libertou muitas pessoas. O livro de Atos tem relatos extraordinários a respeito da ação do Espírito Santo na vida daquela comunidade ali. E Paulo, ainda preso lá em Roma, passa a escrever a igreja, encorajando essa igreja. Ele começa falando a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, falando a respeito de que essa comunidade agora sabe que são salvos, que são filhos de Deus, que através de Jesus Cristo eles pertencem à família de Deus, são chamados a viver de maneira diferente do mundo, e se santificando. A gente viu nas últimas pregações o tempo que Paulo gasta falando a respeito também da convivência em família, de como deve ser os relacionamentos dentro da família, depois a convivência entre servos e senhores, né? E tudo isso ele vem falando para pessoas que já sabem, como o Beto leu para nós aqui, que já é a hora de despertar do sono, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo continua lá em Romanos: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras das armas da luz. Maravilhoso o cuidado que Paulo tem com aqueles que são da igreja, o povo de Deus. Aqui em Éfeso também ele mostra isso. E agora ele vem falando, né? Já falou tudo isso, já botou os pingos nos is, vamos dizer assim, né? Agora essas pessoas já sabem como se dá a relação deles com Deus e que Deus espera deles. Paulo afirma que eles agora vivem, podem viver dessa forma, uma forma santa na presença de Deus, né? Agora eles formam uma nova sociedade segundo a vontade de Deus, né? Uma unidade na adversidade, vivendo em pureza, em harmonia, né? Tudo isso são distintivos dessa nova comunidade. Paulo afirma que eles agora podem viver sim dessa forma, né? Algo que é verdadeiramente desejável, algo bom, que ninguém relutaria contra essas verdades. Pelo fato de ser bom, viver em harmonia na família, né? Viver bem na sociedade, nos seus afazeres profissionais, com ordem, né? Nosso Deus é um Deus de ordem e Ele espera isso da sociedade, espera isso da família. Mas o apóstolo Paulo também sabe que a igreja não terá vida fácil. O apóstolo Paulo também faz agora alguns alertas sobre perigos que a gente vai ter nessa caminhada. Porque o apóstolo Paulo sabe que essa é a verdadeira batalha espiritual que todo crente traça, luta todos os dias da sua vida. E agora ele passa a falar: servos do Senhor, estejam preparados para o combate. O nosso Senhor espera que vivamos dessa forma, isso é agradável, mas isso não é fácil. Porque viveremos em luta. Luta contra a nossa própria vontade e luta contra as hostes do mal. Paulo sabe disso. Ele fala para a igreja: preparem-se. E essa preparação envolve estar pronto para usar força. Conhecer o adversário. Precisamos conhecer quem nos opõe nessa batalha. E precisamos também nos equipar para nos proteger. Busquem força no Senhor, equipem-se com as proteções que o Senhor dá, porque senão vocês serão abatidos. Essa é a advertência de Paulo. Paulo também fala: não menospreze o inimigo da vossa alma, seu oponente. Eles são oponentes malvados, são opositores espirituais, impiedosos, sem nenhuma piedade, e vão fazer de tudo para abater vocês. Não pense que vivemos numa era amistosa. Dias são maus, você será atacado, talvez abatido. Paulo já disse que, nessa mesma carta, Paulo ele falou que o Senhor Jesus já derrubou o muro que separava as nações. Ele falou e instruiu a igreja a reconstruir a família, reorganizar a família. Ele faz observações quanto às relações de servo e senhor. Mas ele também sabe que Satanás fará o que for preciso. Fará o que for preciso para reerguer esse muro que divide as nações. Vai fazer o que for possível para destruir a família. E vai fazer o que for possível para contaminar com maldade qualquer relação que temos. Em todas as esferas que atuamos, Satanás, suas hostes espirituais do mal, vão tentar contaminar com pecado. Paulo tem ciência disso. Por isso ele adverte a igreja em Éfeso quanto a isso. Deus chama seu povo para viver em pureza, em sobriedade, em harmonia. Satanás não medirá esforço para promover bagunça, desordem. Satanás sempre buscou atacar tudo que é bom e continua fazendo isso. Ele sente prazer em desfigurar a criação de Deus e o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, é seu alvo principal. Ataque constante. Os mandatos de Deus ao homem, que envolve família, trabalho, adoração a Deus, sempre serão atacados. O povo de Deus está diante de uma situação difícil e deve estar pronto para combater essa situação. Deve saber que não haverá trégua. Qualquer vacilo pode ser fatal. Até o final dessa vida, o clima é hostil. Terrível. O cristão ele só é considerado um veterano de guerra quando ele vai para o céu. Enquanto isso não acontece, ele é guerreiro em fronte de batalha. O texto diz, quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Que difícil, né? Permanecer inabalável nos dias de hoje. Paulo começa falando quanto ao mais. Já falei tudo isso, né? Mas daqui para frente, na continuação da vida de vocês, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os nossos inimigos, Satanás e suas hostes do mal, eles não estão de brincadeira. Eles são seres espirituais perigosíssimos. Qualquer vacilo nosso pode ser fatal. Eles não admitem a derrota deles já na cruz, imposta por Cristo, que venceu a morte. Eles têm ainda esse período antes da vinda do Senhor e do julgamento. E durante esse período, eles vão fazer o que for possível, estiver ao alcance deles, enquanto eles têm acesso ao homem, farão tudo o que for possível para destruir o homem. O objetivo deles é fazer com que o homem seja inimigo de Deus como eles são. As suas características, que a gente pode ver aqui no texto, em tudo que nós já aprendemos, eles são poderosos. Paulo fala que são dominadores deste mundo tenebroso. Jesus chamou Satanás de o príncipe desse mundo. João 12:31. O próprio João, ele disse que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. Poderosos. Eles são malignos, como João falou. São chamados de forças espirituais do mal. Não possuem princípios morais. Fazem o que for preciso para conseguir o que querem. São implacáveis amantes das trevas. Luz não tem nada a ver com a luz. São maldosos, sem escrúpulos, ética nenhuma. A ética deles é a sua vontade, o seu prazer. Cumprir a sua vontade, cumprir o seu prazer. Eles são astutos. Suas ciladas são cuidadosamente escolhidas engenhosas, enganosas, são sagazes, implacáveis. Suas táticas são pesadas. Tentam enredar as pessoas. Ensinam suas táticas àqueles que os servem nas trevas. Os falsos mestres, como Paulo já falou em Efésios 4,14, usam de artimanhas e astúcias que levam ao engano. Por isso, o apóstolo Paulo fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que entender disso? Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Primeira coisa que temos que ver quando nós percebemos esse texto aqui é que nós somos frágeis. Nós precisamos nos fortalecer. Somos criaturas frágeis com desejos que também não nos ajudam nessa batalha. Nossos desejos também são pecaminosos, cheios de pecado. Mas precisamos nos fortalecer, Paulo faz essa instrução. E aqui é uma combinação entre nossa ação e a ação de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. A força, o poder é de Deus. Mas vocês agora são cristãos? Sabem que estão vivendo dias maus? Busquem a força do poder de Deus. Fortaleçam-se nele. Vocês não podem se fortalecer. Ação dupla aqui. A força é do Senhor, mas nós devemos buscar essa força para lutar nessa batalha. Ou seja, nós devemos buscar aqui uma responsabilidade colocada na vida do indivíduo. O Senhor oferece a força e diz, venha buscar. Está disponível. 2 Timóteo 2:1 diz assim: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A instrução de Paulo a Timóteo e ao companheiro dele: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O homem não pode se fortalecer sozinho, o apóstolo sabe. A união com Cristo é que nos deixa prontos para o combate. Força está aqui. A força está em Deus. Busque. Esforce-se para buscar a força em Deus. A sua força para alcançar a força de Deus. Precisamos estar constantemente em Cristo. Buscar força nele. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em... O apóstolo João, no evangelho dele, no capítulo 15, 5, ele falando sobre a videira, ele é a videira e a igreja, né, e os seus seguidores, e os seus discípulos, os ramos. Ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vocês dependem de mim. Tudo que fizemos envolve luta, não é? Nós precisamos estar em Cristo para nos fortalecer para a luta, para a batalha, para o combate do dia a dia. Precisamos tomar também alguns cuidados. Sabemos da natureza dos nossos inimigos, sabemos da sua malignidade, sua astúcia, esperteza, maldade. Precisamos tomar alguns cuidados. Existe uma forma segura de travar essa batalha. Precisamos de equipamentos que nos dê proteção. Quem trabalha em fábrica, né, conhece os EPIs, né? Equipamento de proteção espiritual. Aqui eu criei o EPEI. Equipamento de proteção espiritual individual, né? Precisamos de fazer uso desses EPEI. Eles estão à nossa disposição. De outra forma, nós seremos abatidos. Por isso que Paulo fala, usem, tomem isso. É isso que vai fortalecer vocês. Busquem a força no Senhor. E a força está nesses equipamentos de proteção espiritual individuais. Paulo, então, ele cita a armadura de Deus para que a gente tome, para que a gente faça uso dela. E essa armadura de Deus, porque ela é de procedência divina, mas para uso do cristão. Tome da armadura de Deus. Use a armadura de Deus. Essa armadura nos fortalece, nos oferece proteção, nos capacita a vencer na batalha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Só a armadura de Deus é capaz de nos fortalecer a ponto de vencer tudo e permanecer inabaláveis. Essa armadura nos faz triunfar na batalha diária e nos deixa inabaláveis, esperando o retorno do Senhor, em torno triunfal da vitória última e definitiva. Versículo 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O Senhor nos fortalece com a sua armadura. A força é do Senhor e Ele nos fortalece através dessa armadura. Mas nós temos que tomá-la. Temos que ir lá e pegá-la. E o detalhe do texto, toda a armadura, item por item, devemos fazer uso, item por item, da armadura que Deus nos oferece. Um comentarista, a respeito disso, da armadura, ele faz a seguinte observação. Devem ser usadas noite e dia. Devemos andar, trabalhar, dormir, vestidos com ela. Senão, não somos verdadeiros soldados de Cristo. Soldados de Cristo, sem armaduras de Cristo, é algo muito estranho, fadado ao fracasso. Usando a armadura de Deus, nos fortalecemos, ficamos firmes contra as ciladas do diabo e resistimos o dia mau. Aqueles que não se encontram em Cristo não podem fazer uso dessa armadura. Portanto, são como meninos levados por todo o vento de doutrina, sujeitos à astúcia de homens que induzem ao erro, são instáveis, um dia tão firmes, outro dia tão fracos, um dia pensam estar fortes, outro dia são abatidos, são frágeis, não resistem golpe nenhum. Por isso a importância. E Paulo fala: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vamos passar agora item por item, perceber as verdades espirituais que Paulo quer nos revelar aqui. Cingir, usar uma cinta que aperte, que una. Certamente Paulo tinha em mente algum tipo de cinto de couro que prendia a roupa embaixo da couraça. Esse cingir traz o sentido de segurança, de liberdade para movimento daquele que está usando uma túnica, por exemplo, ou qualquer roupa folgada embaixo da sua armadura, para que ele possa ter liberdade para guerrear. Já, acho que os homens não, né? Mas as mulheres, já tentaram correr com vestido? Complicado, né? Não sei, eu nunca usei, né? Mas... estranho comentário, né? Corta aí. Esta instrução de Paulo nos faz perceber a importância de ir para o combate de maneira segura, cingido, seguros da verdade. Cingindo-vos com a verdade. A verdade dissipa a mentira do diabo. A verdade, revelada na palavra de Deus, nos mostra aquilo que estava oculto, transforma nosso ser e nos prepara para a luta. Se tentarmos travar a nossa luta usando as mesmas armas que o inimigo usa, ou seja, a mentira, estamos perdidos. Devemos estar firmes, cingidos com a verdade. O que ele mais teme, nosso inimigo, é a verdade. Ele não suporta a verdade vinda de Deus. Ele não suporta um coração sincero na presença de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como podemos resistir o diabo se não estamos cingidos com a verdade? Mas Paulo continua, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Couraça, um colete que protege os órgãos do combatente. Certamente Paulo estava pensando num colete de couro, com partes de metal, que protege a pessoa, fazendo suportar os golpes que são desferidos a ela. Paulo nos faz perceber a importância de entrar nesse combate seguros da justiça. Couraça da justiça. Justiça de Deus em favor do homem, para que o homem fique de bem com o Pai através do Filho. Sim, estou falando de justificação. Somos justificados. Nada mais útil para resistir às acusações, às calúnias de Satanás, do que a nossa justificação pela fé, que nos coloca de forma aceitável na presença de Deus. Paulo em Romanos, no capítulo 8, diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas no final ele fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Couraça da justiça. Nos protegendo. Certeza da salvação. Certeza que não podemos produzir nada de justo, mas somos justificados. Condenação nenhuma. Nada que nos abale, nada que venha nos ferir mortalmente. Maravilha ouvir isso do apóstolo. Verso 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçado que dá estabilidade para manter o soldado de pé. Certamente Paulo estava pensando em algum calçado de couro com cravos de metal que seguram o homem em pé na batalha, para que ele não escorregue. Paulo nos faz perceber a importância de entrar nesse combate crendo no Evangelho. Calçados nos pés com a preparação do Evangelho da paz. As boas novas nos garantem que estamos lutando do lado certo do fronte. Fomos escolhidos por Deus. Cristo é o nosso general. Estamos do lado dele, estamos do lado certo. Fomos recrutados pelo Senhor, que nunca nos desampara. É o Evangelho que nos mostra isso. Somos filhos de Deus agora. Satanás odeia o Evangelho por saber que ele revela poder de Deus que salva o homem do seu destino de perdição e da tirania das trevas. A fé no Evangelho dá ao soldado a segurança que ele precisa e a munição para atacar o reino das trevas e libertar pessoas cativas ao poder de Satanás, impostas a uma servidão que ele impõe àqueles que estão do lado dele. Calcem, estejam calçados seguros com o Evangelho. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, o escudo ele protege o indivíduo das flechas direcionadas a ele, dos golpes também que são a eles desferidos. Paulo certamente estava pensando num grande escudo, de madeira, revestido de metal, acolchoado por dentro para absorver o impacto. Paulo, ele nos faz lembrar da importância de entrarmos nesse combate com fé nas palavras do nosso general que vai à frente. As armas que o inimigo mais usa contra nós são acusações maliciosas, para ferir a nossa consciência, para nos fazer questionar o nosso alistamento no exército de Cristo. O seu objetivo é promover desobediência, promover rebeldia, toda forma de mal que possa nos atingir e que com esse mal podemos atingir a outros também. Mas ele fala para usarmos o escudo da fé. Fé na palavra de Deus nos capacita a refutar qualquer acusação desse tipo, pois pela fé nos apossamos das promessas de Deus e nos livramos de qualquer dúvida que possa nos oprimir. A fé tem essa capacidade. A fé também nos dá força para resistir às tentações que nós somos expostos a todos os dias. Todos os dias somos expostos a tentações. A fé na palavra do nosso general nos capacita a vencer essas tentações também. O texto continua, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça de golpes mortais, a maioria das vezes. Certamente Paulo estava pensando num capacete de metal, também forrado com algum material que absorva impacto. E falando isso, Paulo nos faz perceber a importância de entrar nesse combate com a esperança na nossa salvação. Entrar no combate pensando que já estamos perdidos vai nos levar à ruína. 1 Tessalonicenses 5,8 diz assim: E tomando como capacete a esperança da salvação. Ele usa aqui esse termo esperança aqui no meio, né? Tomando como capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação é o nosso capacete. A esperança da salvação está ligada à fé. Hebreus 11, verso 1, diz: a fé é a certeza de coisas que se espera. E aqui ele está falando: usem o capacete da salvação, da confiança nessa salvação, da esperança nessa salvação. Podemos pensar que o perdão dos nossos pecados, a libertação do cativeiro que vivíamos, a nossa adoção como os filhos de Deus, formam o capacete que nos protege de qualquer golpe de Satanás. Temos fé nisso? Acreditamos nisso? Na nossa salvação? Isso vai nos proteger de qualquer golpe que possa ser mortal. O capacete nos protege da morte eterna. Ele é o poder de Deus. Precisamos constantemente usar os meios que nos ajudem a refletir na nossa salvação. E os meios são os meios de graça. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, partilhando nossa fé, sendo admoestados, corrigidos, encorajados, no meio do corpo, comunhão no corpo. Oração, palavra de Deus. Devemos usar esses meios que já ativam sempre, sempre, sempre na nossa mente essa consciência de salvação. O crente deve ter essa consciência de salvação. O crente com essa consciência de salvação resiste a esses golpes maldosos de Satanás e das suas hostes. A certeza da salvação ajuda o cristão também a encarar as lutas dessa vida. Porque os olhos do cristão já estão lá na eternidade. E compara, dessa forma ele compara as lutas desse tempo com a vitória final, com a vida eterna. E percebe, vale a pena lutar. Falta um tempo, um breve tempo. E o meu desejo maior, o meu alvo está na eternidade. Eu estou alistado com o general, do lado do general que já venceu, e vou nessa batalha triunfante até o final conquistar a vitória com Cristo. Certeza da salvação. No verso 7 ele ainda fala: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Certamente Paulo estava pensando naquela haste de metal afiada, com dois gumes, um cabo resistente, confortável, que serve tanto para atacar quanto para defender. Preciso. É preciso um equipamento dessa forma. Paulo nos faz perceber a importância de entrar nesse combate munidos, a nossa munição, da palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz o texto. A palavra de Deus é a arma que o soldado de Cristo também deve usar para se defender das acusações do maligno. Lembram? Também de Jesus no deserto. O soldado de Cristo também deve usar essa espada para resistir às tentações, como nosso Senhor fez. Essa espada tem esse poder. Ela ajuda a nos defender das acusações e ela ajuda, nos ajuda a resistir às tentações. Devemos usar ela. Ataque e defesa, toda hora, incansável. A mesma palavra também pode ser usada para romper as barreiras da incredulidade, revelar pecado e promover despertamento espiritual daqueles que estão à nossa volta. Pensem no seguinte, enquanto vamos batalhando, espada na mão, estamos convocando mais soldados para o exército vencedor. Essa espada tem esse poder. Convocar novos guerreiros para estar do nosso lado, novos combatentes. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Somente a palavra de Deus em nossa mente pode nos santificar, nos fazer resistir às tentações. Somente a palavra de Deus na nossa mente pode promover conversão para aqueles que a anunciamos. Maravilha! Palavra de Deus em nossas mãos. Colocamos tudo isso, estamos armados com isso. Estamos de acordo com a vontade de Deus. O Senhor espera isso de nós. Certamente eu vou ter que parar aqui para não me estender até o versículo 20. Não teremos tempo para isso hoje. Mas o texto continua. Se os irmãos perceberem, do verso 17 para o verso 18, é uma continuação, uma continuidade. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, e assim segue. Mas eu vou parar aqui, no versículo 17. E aqui, para finalizar, vamos tentar fazer um raciocínio mental, trazer a nossa memória, trazer do nosso coração algumas reflexões. Primeiro, eu quero me dirigir à Igreja de Cristo. Com base em tudo isso que Paulo fala a nós, ao nosso coração aqui, eu quero que os irmãos pensem item por item dessa armadura. Pensem no cinto da verdade. O que nos dá segurança, Igreja, é o Senhor. E nele não há nenhum traço de engano. A verdade do Senhor é a nossa aliada nessa batalha. Vamos ficar firmes na verdade. A verdade do Senhor dissipa o engano que o nosso inimigo tanto ama. Mas essa verdade faz esse inimigo bater em retirada. Vamos nos cingir com a verdade. Pense também na couraça da justiça, irmãos. Lembre-se de quem nos justificou. Deus é favorável a nós porque cremos em Jesus Cristo. Hoje podemos buscar viver uma vida justa diante de Deus e, independente dos nossos deslizes, dos nossos erros, somos justificados em Cristo. Qualquer acusação das trevas não tem efeito nenhum final sobre nós. Devemos nos alegrar nisso. Devemos, sim, usar dessa couraça da justiça. Igreja, pense em calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Lembre-se que o Evangelho nos dá a estabilidade que precisamos. Saber que somos filhos de Deus. Isso custou um alto preço. E Ele nos mantém, nos tem selado com seu Santo Espírito. Dele vem a certeza do Evangelho que estamos do lado certo da luta. Ele é a munição que precisamos para saquear o reino das trevas. Nós temos poder, somos fortalecidos para saquear o reino das trevas com o Evangelho. Igreja, pense no escudo da fé. Lembre-se que fé é dom de Deus e nos capacita a refutar as acusações malignas. Fé é o meio pelo qual nos apropriamos das promessas de Deus. Fé é o remédio eficaz contra qualquer tipo de opressão. Cultive a sua fé para não viver oprimido pelas acusações de Satanás. Igreja, pense no capacete da salvação, a esperança que é revelada a nós na palavra de Deus. Lembre-se que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo e ressuscitou a nós, nos garante vida eterna. E não é um poder qualquer. Usar essa proteção passa por refletir no perdão de pecados, na nossa adoção como filhos. Usem os meios de graça, irmãos. Valorizem os meios de graça no nosso meio. Usamos armas que não são armas desse mundo, porque a nossa mente deve estar já na vida eterna. Pense, igreja, na espada do Espírito. Lembre-se que o nosso ataque deve ser certeiro, como foi o ataque de Jesus Cristo no deserto. Quando vem a tentação, nosso ataque tem que ser certeiro. Palavra de Deus, o Espírito, a espada do Espírito. Somente a palavra de Deus tem a eficácia necessária para promover a nossa defesa. Somente a palavra de Deus tem a eficácia necessária para atacar o reino das trevas. Nada mais ataca o reino das trevas com tamanha eficácia. Vamos valorizar isso, igreja, tudo isso. Todos esses itens da armadura que Deus nos dá. Vamos nos fortalecer nisso para ser uma igreja forte cada vez mais. Mas eu queria fechar essa pregação também com uma palavra para aqueles que não confiam em Cristo. Reflitam. Será que não vale a pena repensar a sua posição? Pense no cinto da verdade. Conheça a verdade. Busque a verdade. E a verdade, ela se encontra em Jesus, o Verbo eterno, a palavra que se fez carne, a expressão exata do nosso Deus, Criador. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade que você precisa, que você procura, que você não acha em lugar nenhum. Você que não confia em Cristo ainda, pense na couraça da justiça. Quais argumentos você tem para se livrar das acusações de Satanás? A sua própria justiça não tem poder para te livrar da morte eterna. A palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, Venha a Cristo. Permita-se ser justificado por Ele na presença do Pai. Reveja a sua relação com o Senhor Jesus. Você que não confia em Cristo ainda, pense em calçar os pés com a preparação do Evangelho. O que é a fonte da sua estabilidade? O que é que te dá a estabilidade? O único que pode te amparar e te dar descanso no meio dessa batalha diária é Jesus. Experimente essa paz que vem dele, no Evangelho dele. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho que te dá paz para travar essa batalha. Você que não confia em Cristo, pense no capacete da salvação, a esperança revelada na palavra. Do que é feito o seu capacete, você que não crê em Jesus? Que poder está à sua disposição? Que certeza você tem do futuro? Certamente a sua salvação não depende dos seus méritos. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não é obra sua. Isso é dom de Deus. Você que não confia em Cristo, pense na espada do Espírito. Como que você ataca para se defender? Qual é a sua arma? Deve ser uma espada de bambu. Muito frágil. Não resiste aos golpes. Você não pode usar as mesmas armas que Satanás usa. Para se defender, você mente. Está fazendo o mesmo jogo. E nesse jogo ele é mestre. E esse jogo não te justifica na presença de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda epístola dele, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Espada. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Igreja, amigos, essa é a verdadeira batalha espiritual, travada dia após dia. E nós precisamos estar preparados para ela. Existe sim uma nova sociedade formada pela Igreja, segundo a ordem de Cristo, a vontade de Deus. Podemos desfrutar já nessa vida, mas isso demanda de nós luta, batalha. Mas graças a Deus que Ele nos adverte quanto a isso. E não somos mais pegos de surpresa. Ele nos possibilita essa condição de nova criatura, de viver na sociedade com esses valores, nos alerta quanto aos perigos que ainda enfrentamos e nos dá força para viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Segurança. Além disso tudo, a nossa visão, o nosso olho, nosso alvo já está na eternidade, assegurada por Cristo. Louvado seja o seu nome. Como eu já falei, Paulo continua. E ele vai falar da importância da oração também. A gente vai perceber isso na continuação do trecho. E vai falar que conquistamos tudo isso também e conseguimos mais pessoas para estar do nosso lado evangelizando. Por isso devemos nos fortalecer para que essa mensagem flua da nossa boca, como ele pede para que isso aconteça da boca dele próprio. Saulo leu aqui no início, na abertura do culto, 2 Coríntios, capítulo 10, e eu vou ler novamente o capítulo 4 e 5, para depois a gente orar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, nossa alma exulta, Senhor, na tua presença, em louvor, Senhor, em adoração, tamanho cuidado para com a tua igreja, Senhor. Senhor, queremos te agradecer por esse texto, Senhor, que nos traz à memória todo o ambiente hostil ainda que estamos, ao qual estamos expostos, ó Pai. Mas também nos aponta, Senhor, a saída que tu nos dás, ó Pai. A força, o poder que tu coloca à nossa disposição, Senhor, para vencer as lutas, ó Pai, a luta do dia a dia, essa batalha espiritual em que vivemos em todos os momentos, Senhor, em todas as esferas que estamos envolvidos, ó Pai. Louvamos a Ti, Senhor, e pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude a Te buscar, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a tomar da armadura, Senhor, a vestir item por item, Senhor, a refletir a respeito de cada item desse, Senhor. Ó Senhor, que nós, ó Pai, Tua igreja, possamos nos sentir cingidos pela Tua verdade, Senhor. Ó Senhor, que a Tua justiça seja a couraça, Senhor, que nos veste, Senhor. Que o Evangelho, Senhor, nos dê a estabilidade que precisamos nessa luta, Senhor. Que o escudo da fé, Senhor, nos aponte, Senhor, sempre para a vida eterna que nós alcançamos em Cristo Jesus, ó Pai, e que nenhuma acusação, Senhor, alcance nosso coração ao ponto de nos fazer derrotados. Ó Senhor, que a nossa salvação, Senhor, esteja sempre em nossa mente, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, pela esperança revelada na Tua palavra, Senhor, que nos anima a alma, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, esteja sempre em nossas mãos, ó Pai. Que com ela possamos nos defender, Senhor, e atacar o reino das trevas, ó Pai, saquear o reino das trevas, ó Pai, trazendo para esse fronte de batalha, Senhor, aqueles que são teus eleitos, Senhor. Louvamos a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua proteção. Pedimos, ó Pai, que Tu estejas, ó Pai, conosco, Senhor, dia após dia, Senhor, nos fazendo lembrar de tudo isso, Senhor, para que, apesar de nossa tendência ainda pecaminosa, Senhor, possamos nos revestir, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor. Nos equipar, Senhor, com aquilo que Tu nos dás nela, Senhor, para que Teu nome seja exaltado, Senhor, que possamos ser contados como felizes na Tua presença. Louvamos a Ti por essa igreja, Senhor, por aqueles que nos visitam, Senhor, que Tu também possa estar trabalhando em cada coração aqui, Senhor, nos preparando para sermos verdadeiros soldados nessa batalha. Louvamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Estamos juntos.